Senhoras deputadas, senhores deputados, já temos aqui presente o Sr. Presidente da CIM da Beira Baixa, Engenheiro João Lobo, o Sr. Primeiro Secretário Executivo da Comunidade, Dr. João Carvalhinho. No âmbito do processo da aprovação da proposta de lei número 42, do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, e, portanto, eu daria a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. E nossos convidados também, bom dia, dizer que é um gosto ter-vos aqui, agradecer a presença para nos ajudarem a perceber os efeitos da aprovação, porque ela já foi aprovada, estamos aqui a falar de algo que foi uma proposta de lei, mas que neste momento já é lei, e que entre várias coisas, porque é uma lei onde se misturaram vários assuntos, nomeadamente a criação de uma nova NUTES aqui na acima de Lisboa, depois uma separação dentro da área metropolitana de Lisboa. Portanto, há aqui vários assuntos que esta lei veio, em que esta lei veio mexer, e um deles, e por isso a presença especificamente da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, porque gostávamos de perceber melhor os contornos do que aconteceu e do que pode vir a acontecer, mais do que olhar para o passado, interessa-nos olhar para o futuro, como sempre, que foi uma mudança de dois municípios que saíram do Médio Tejo, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, e que passaram para a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa. De acordo com aquilo que nos foi chegando, inclusive aqui ao Parlamento, e que foi sendo voz pública, foi sendo opinião pública, ou pelo menos publicada, esta passagem destes dois municípios, da Comunidade do Médio Tejo para a Comunidade da Beira Baixa, acabou por ser feita de uma forma pouco ortodoxa, digamos assim. Esperar-se-ia que numa matéria desta importância tivesse havido uma auscultação. Eventualmente podiam haver o acordo dos municípios, mas pelo menos ouvi-los, perceber se estavam de acordo, o que é que se ganhava, o que é que se perdia, e sobretudo, gostava eu muito de ter visto, julgo que todos nesta Câmara gostávamos de ter visto, há pouco esteve aqui a senhora Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, ela própria referiu a importância destes assuntos serem estudados, isto tem consequências nos fundos comunitários, tem consequências no número de sítios a que um cidadão tem que se dirigir para resolver os seus problemas, quando a gente mexe nestas fronteiras, isto tem consequências a muitos níveis, e no mínimo gostaríamos de ver este assunto previamente estudado, quer dizer, o que é que muda na vida do cidadão, na vida de cada um daqueles municípios, o que é que fica melhor, o que é que fica pior, quais são as probabilidades de ficar a perder ou de ficar a ganhar. Infelizmente, esse conjunto de estudos que normalmente deveria ter vindo a acompanhar uma proposta com esta complexidade e com esta importância, não veio. E, portanto, neste momento a proposta foi aprovada, está em vigor, ela não entra em vigor, no sentido, está em vigor a lei, mas a mudança efetiva vai-se operar aos poucos, nos casos, no caso das novas NUTES, isso é mais lá para a frente. Bom, há aqui, portanto, vários timings nesta matéria, mas esta Câmara e o país, naturalmente, precisam, apesar destes trabalhos, e uma vez que estes trabalhos prévios de estudo não foram feitos, precisa de perceber melhor o que é que aí vem. E, de facto, se não só estes dois municípios, como o conjunto das regiões em que se inseram, das várias regiões em que eles se inserem e do país, se ficam a ganhar ou a perder com esta alteração, e em que é que podem ficar a ganhar e em que é que podem ficar a perder. Pronto. É basicamente este o tema da vossa vinda aqui, e nesta intervenção inicial, em que me compete apenas apresentar o nosso requerimento, é isto que o nosso requerimento diz. Estranhando que não tenham sido feitos os estudos que deviam ter sido feitos e que não tenham sido obtidos os pareceres, nomeadamente da ANAF, da ANMP, que nem sequer foram obtidos em tempo útil. Era sobre isto que eu queria, que queríamos ouvir a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa. Muito obrigado pela vossa presença.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu iria passar a palavra agora ao Sr. Presidente da CIM, Engenheiro João Lobo. Tem 5 minutos, por favor, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado a todos. Cumprimento todos. E, evidentemente, que, antes de mais, há uma alegria aqui estar, porque os autarcas, quando vêm à Assembleia da República e às comissões, traduzem com certeza aquilo que é um conhecimento factual do território e já lá vamos. Eu, relativamente às questões que colocou e que têm a ver o que é que, e pego na última fase, o que é que ganha, o que é que perde o território com esta alteração e sob o processo de alteração e os estudos que estiveram ou não subjacentes à sua realização, dar só duas notas prévias rápidas, que são importantes até para o histórico e para aquilo que tem a ver, de facto, com o planeamento territorial do país, penso eu. E isso traduz-se, como todos sabem, naquilo que foi a alteração e a extinção ao tempo lá atrás dos governos civis e depois na lei que subjacente veio traduzir a nova reorganização administrativa e geográfica do território. E, portanto, essa circunstância devia ter sido traduzida também com estudos e planeamento e ouvindo os territórios. Ou seja, nós, paulatinamente, e a Assembleia da República tem, de facto, essa condição e os seus deputados têm essa circunstância de, juntamente com os governos, traduzirem aquilo que é instrumentos de planeamento e que nós devemos estruturar o país nessa condição dele também ser mais coeso e de ver o que é que nós ganhamos e perdemos. E essa é, de facto, uma frase, uma questão importante, o que é que ganha ou perde os territórios com as alterações do ponto de vista da sua escala e da sua articulação, sendo o objetivo central, como todos, e acho que é comum a todos, não tenho dúvidas sobre isso, que é que contribua para os cidadãos e para o desenvolvimento do território, desse espaço territorial onde os cidadãos habitam, resistem e querem, de facto, ali permanecer e fazer as suas vidas. Bem, dito isto, evidentemente que houve esta transição desde dessa altura, portanto, com a reorganização administrativa do território desde a extinção dos governos civis, como eu disse há pouco, e traduzindo depois a Lei 75 de 2013, que traduziu as agregações e a nova forma também das NUTES, eu próprio, enquanto agora Presidente da Comunidade Intermunicipal, mas numa fase anterior, tinha já afirmado a necessidade da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, agora estamos a falar só da Beira Baixa, de traduzir aquilo que seria o seu domínio do ponto de vista ao nível do distrito. Ou seja, evidentemente, Sertã e Vila de Rei faziam parte, bem como a Norte, Belmonte, Covilhã e Fundão, no universo depois dos outros seis municípios que integram a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa hoje, Castelo Branco, Oleiros, Penamacor, Vila Velha de Ródão, Proença Nova e Danha Nova. E, portanto, e porquê? Porque do ponto de vista de serviços, eles estavam naturalmente, e os seus cidadãos, completamente familiarizados com a mobilidade destes serviços, na forma como o faziam, e estruturadamente, do ponto de vista até cultural e histórico, essa situação era natural. Isso foi, de facto, lá atrás no tempo, também cortado, e agora esta lei, o que veio traduzir, não por necessidade da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, relativamente àquilo que eu disse, mas de facto para a criação de uma nova NUTE 2, que depois foi quem despolutou esta circunstância na zona do Oeste e a Península de Setúbal para a reorganização. Assim sendo, e com isso em cima da mesa, traduziu-se de facto que toda a zona centro e na região plana da NUTE 2, nós, Sertã e Vila de Rei, neste caso específico, mostraram sempre a condição de quererem ficar na região centro e, portanto, não sofrerem migração para Lisboa e Val do Tejo. Ora bem, e, portanto, nessa circunstância, o território tem esta afinidade do ponto de vista da região da NUTE 2, na NUTE 3 e no que diz respeito à Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, como eu disse, a escala ter aumentado. E, portanto, aqui há um ganho. Ou seja, há um ganho do ponto de vista daquilo que é, acima da Beira Baixa, ter incluído dois outros municípios, Coisa diferente é a estrutura e o planeamento que levam a que isto depois se traduza no território relativamente àquilo que
Sr. Presidente,
é a sua funcionalidade.
Sim, estamos a terminar o tempo.
Muito bem. Pronto, e exatamente sobre essa circunstância, traduzir que ganhamos, de facto, dois municípios que têm essa relação com a Beira Baixa e, portanto, do ponto de vista organizacional, é um ganho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, na pessoa do Sr. Deputado Tiago Monteiro, para 3 minutos de intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Engenheiro João Lobo e Sr. Engenheiro João Carvalhinho, por terem vindo ao nosso encontro aqui na Assembleia da República, senhores e senhores deputados. Bom, de facto, neste tipo de situações importa começarmos pelo início. O início foi a desastrosa Lei 75/2013, que veio desmembrar os distritos e que não calculou devidamente aquilo que foram algumas passagens para as NUTs 3. Desse ponto de vista, esta legislação veio corrigir aqui algumas assimetrias e, enfim, dar aqui um elan positivo para que, de facto, estes municípios possam novamente adquirir alguns direitos. Relativamente à Sertã e Vila de Rei, que é o assunto que nos traz aqui muito em particular nesta audição. Bom, em primeiro lugar, esta alteração vem fazer ou vem permitir a consolidação do território. E a consolidação do território é distrito de Castelo Branco, como o Sr. Presidente disse muito bem, que faz sentido que tenha Sertã e Vila de Rei, mas também há esse desejo para a expansão a norte, concretamente com os municípios do Fundão, da Covilhã e de Belmonte. Depois dar uma outra escala a uma CIM que, pese o facto de ter uma baixa população, é uma das CIMs territorialmente mais importantes do nosso país, até porque tem dois dos três maiores municípios do nosso país, que é Castelo Branco e Idenha a Nova. E falando até em exemplos concretos, podemos dar o exemplo, inclusive, da proteção civil, quer dizer, uma zona amplamente afetigada por incêndios, nomeadamente a zona do Pinhal, vem garantir agora mais dois importantes quartéis de bombeiros para o subcomando regional, que são o de Sertã e Vila de Rei. Portanto, estes são os ganhos objetivos que temos e que esta alteração nos permite fazer e que dão escala ao território e que dão escala, efetivamente, à comunidade intermunicipal. Sobre a resposta à pergunta que todos fazem, era isto que os municípios queriam? Evidentemente, como o Sr. Presidente João Lobo já disse, e bem, aquilo que a Sertã e que Vila de Rei querem é manterem-se na região plano centro. Ora, se esta nova legislação vem fazer com que, através desta alteração, mudem de região plano para a Alzira do Tejo, efetivamente faz todo o sentido que possam garantir essa continuidade na região centro, e essa continuidade só se pode garantir através da introdução na nova CIM Beira Baixa. Portanto, é, no nosso entender, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, bom para o território, é bom para os municípios e é fundamentalmente bom para as pessoas. E era justamente isso que eu aqui queria focar, e até no escopo daquilo que foi a questão do Presidente, do Deputado do PSDR, de que forma esta alteração é uma premissa de desenvolvimento para a CIM, mas fundamentalmente de desenvolvimento para os municípios, para as pessoas que habitam nestes territórios. Muito obrigado, Srs. Presidentes.
Sr. Deputado Tiago Monteiro, muito obrigado. Sr. Deputada Sofia Matos, Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigada, muito boa tarde. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Presidente da CIM Beira Baixa, meu querido Presidente de Proença Nova, o Sr. Secretário Executivo e todas as senhoras e senhores deputados. Vamos lá ver. O Sr. Deputado Tiago Monteiro chamou de desastrosa a lei de 2013. Eu percebo que o PS não se reveja nesta lei, quanto mais não seja porque esta lei previa a consulta dos órgãos autárquicos e assim o fizeram. E esta que neste momento estamos a discutir e que está aqui em causa não o fez. Portanto, eu percebo que lhe chamo de desastrosa e também prevejo que irá aconselhar o Fundão e Covilhã e Belmonte a integrar assim Beira Baixa, considerando as considerações que fez, passa a redundância, sobre esta questão em relação à Vila de Rei e Sertã. Portanto, pela lógica que eu percebi, desde a Proteção Civil e todos os outros argumentos que justificam a integração de Sertã e Vila de Rei na CIM Beira Baixa, aplicam-se completamente também, então, aos concelhos que estão na Serra e Serra da Estrela, Beiras e Serra da Estrela, nomeadamente Covilhã, Belmonte e Fundão. Calculo eu por estes argumentos. Mas, vindo ao assunto em concreto, que fica aqui bem claro que ninguém está a colocar em questão questão, nem ninguém está contra ou a favor, da passagem dos concelhos de Vila-Rei e Sertã para a comunidade intermunicipal da Beira Baixa. Ninguém está a pronunciar-se. Aliás, os únicos que deviam ter sido pronunciados, que se deviam ter pronunciado clara e formalmente sobre isto, tinham sido exatamente os concelhos de Vila-Rei e da Sertã. E essa é a grande discussão, é que estes dois concelhos não foram simplesmente consultados de forma formal. Foi o tal telefonema que se fez ao Presidente de Câmara, que naquela altura até lhes prometeram um horizonte para a partir de 2027, e portanto, obviamente todos nós reconhecemos que um telefonema não vincula coisa nenhuma. E por isso, até porque, como já percebemos, há aqui uma série de problemas que estão a surgir com a aplicação desta lei, que não estiveram acautelados e por isso eles estão a surgir. Nomeadamente, e as considerações que o Conselho de Vila-de-Rei nos fez chegar sobre esta abrupta transferência, levanta questões como, sobre, além de não ter havido auscultação, e põe-no por escrito e mandaram à Assembleia da República, portanto, é algo que não está sequer em dúvida, em que Vila-de-Rei o põe por escrito dizendo que não teve qualquer auscultação, desculpem lá, sobre este assunto. Também está em causa a questão da gestão do benefício de programas de apoio no desenvolvimento regional e toda a estratégia que o município de Vila-de-Rei e Sertã já têm, previstas e traçadas e definidas, no horizonte 2030 na comunidade intermunicipal do Médio Tejo. E, portanto, estas são as grandes questões. Há programas intermunicipais que uma sim tem e a outra não tem e vice-versa. E, por isso, daqui advêm as questões que tenho para o Sr. Presidente João Lobo. Quantas reuniões, Sr. Presidente, foram realizadas entre o Governo, entre a tutela e a CIM Beira Baixa para preparar a aplicação desta lei? Segunda questão, que orientações tem a CIM Beira Baixa para as transferências de projetos, tanto em financiamento como nos projetos dos mesmos, entre os concelhos de Vila-de-Rei e Sertã e a sua passagem? E, por fim, como estão a pensar gerir, Vossas Excelências, assim me beira baixa, a questão da distribuição dos fundos comunitários, dos projetos que estes concelhos têm desenvolvidos e que, neste momento, eventualmente, assim me beira baixa, possa não ter ou ter de outra forma, como é o caso do transporte a pedido, que já aqui vimos que a delegação e a concessão dos transportes públicos está responsabilizada para as CIMES, e como é também, por exemplo, o plano intermunicipal das bibliotecas municipais que a Médio Tejo tem e que, não sei se estou errada, mas Beira Baixa não tem. Por exemplo, muito obrigada pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cláudio André. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, uma vez mais, bom dia. Cumprimentar o Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal e pedir desculpa ao resto dos deputados, porque vamos repetir novamente a história. Mas a questão, e agora nesta intervenção, acaba por ficar um pouco esvaziada com a intervenção que foi feita anteriormente, porque a questão é precisamente esta, que foi dita agora. Ou seja, ninguém está aqui a discutir se é bom, se é mau, se facilita, se não facilita, qual o impacto que terá ou não terá. Todos nós temos um posicionamento político, todos nós acreditamos que aquilo, como o Sr. Presidente disse, que é o melhor para a população, deve ser, de facto, o caminho orientador de qualquer grupo parlamentar, independentemente das divergências. O que se passa aqui é uma questão simples. No nosso entendimento, e não é só nosso, mas no nosso entendimento existe aqui claramente uma violação daquilo que é o princípio da autonomia do poder local. Quando ouvimos aqui hoje dizer que o problema tem a ver com a Lei 75, eu cá estarei para ouvir que o problema também tem a ver com a Lei 73, do financiamento. Cá estaremos para perceber o caminho que o Partido Socialista quer levar para o caminho da regionalização e justificar todo este processo que foi feito no final do ano anterior com um princípio bem claro de levar o processo para a regionalização, independentemente de depois cada um de nós ter o papel de defender ou não a regionalização ou o municipalismo, como é o nosso caso. Mas, independentemente disso, o que estamos aqui a falar é que, claramente, a Associação Nacional de Municípios deveria ter emitido um parecer, que emitiu já posterior e já a lei estava votada, já todo o processo legislativo tinha concluído, assim como a ANAFRE. Portanto, a primeira pergunta que lhe deixo é clara, até porque na audição anterior depois tive que perguntar novamente no final, e por isso agradecia mesmo a resposta, é se foi ou não foi a CIM ou os municípios auscultados pela Associação Nacional de Municípios com o objetivo da Associação Nacional de Municípios emitir o parecer que deveria ter feito. Claramente, foi ou não foi? Depois, se concordamos que esteja numa CIM, que esteja noutra CIM, isso é outra questão. O princípio que estamos aqui a defender é que, eventualmente, e esperemos que não, eventualmente poderemos ter feito uma lei que foi com a concordância de todos, porque todos os partidos tiveram o sentido de responsabilidade. Todos. de forma transversal, de perceber que caso não corrigíssemos e não dessemos a mão ao erro que o Governo tinha cometido, colocaríamos em causa o financiamento das regiões e os fundos que poderiam daí vir. E, portanto, perceber claramente que existe aqui uma questão transversal, não é o Partido Socialista vir dizer, nós fizemos, não fez nada, fez porque os outros partidos aceitaram dar a mão ao erro que o Partido Socialista cometeu, quer enquanto Governo, quer enquanto Grupo Parlamentar. Aliás, no próprio dia que a lei, a PPL do Governo, é submetida à discussão no plenário, nesse mesmo dia, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista faz uma alteração à própria PPL do Governo e coloca à última da hora. Portanto, todos percebemos que a atrapalhada estava montada. Esperemos que aquilo que enviámos para o Eurostat se venha a confirmar e que não venha a criar problema nenhum. Agora, todos percebemos também, e aqui gostava também de saber a sua opinião, se é verdade aquilo que se diz, porque acabámos de ouvir agora pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista que Vila de Rei estava felicíssima com aquilo que está a acontecer. Mas todos nós recebemos um e-mail de Vila de Rei a dizer que se sente deveras incomodada com o facto de nem sequer ter sido escutada a sua opinião. Por isso, para concluir, essencialmente são estas duas perguntas que lhe fiz. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Daria a palavra agora ao Sr. Presidente da CIM da Beira Baixa, Engenheiro João Lobo. Tem 9 minutos.
Muito obrigado. Então, muito rapidamente, dentro do espaço de tempo que me é dedicado, começar aqui relativamente à deputada Cláudia André sobre, objetivamente, as perguntas que formalizaram. Quantas reuniões é que a tutela teve com a CIM da Beira Baixa? A tutela teve 2 reuniões com a CIM da Beira Baixa na fase posterior à decisão e, portanto, relativamente àquilo que tem a ver com a indicação deste regime. Como é que ou como é que está organizada a distribuição de fundos? Foi dada a condição das autarquias, quer de Sertã, quer de Vila de Rei, de fazerem a transição de acordo com aquilo que decidissem e, portanto, tendo a Sertã traduzido a vontade de já nos fundos, neste novo quadro de financiamento de Portugal 2030, ser realizado no plano estratégico da CIM da Beira Baixa e a posição diferente teve a Câmara de Vila de Rei relativamente àquilo que é manter-se neste quadro de financiamento 2030 no médio Tejo. Essa foi a vontade expressa pelos 2 municípios junto da tutela e, portanto, agora, evidentemente, quer com a CCDRC, quer com o Ministério, terá que haver esta regulamentação e este regime transitório para que isso se processe e na articulação, evidentemente, que as duas CIMES vão realizar. Depois, a questão da mobilidade e daquilo que tem a ver com os sistemas que estão hoje já traduzidos em concurso e que vão entrar em ação. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo tem um concurso para a mobilidade e além do transporte flexível e a pedido que já está em funcionamento, que tem uma duração de 8 anos, portanto, ele manter-se-á. A articulação que foi feita, quer com a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, quer com o Médio Tejo, para tudo o que tem a ver com o transporte interregional e intermunicipal, está articulado nas duas CIMES, sendo que, por exemplo, no caso da CIM da Beira Baixa, vai-se traduzir num concurso que já recebeu o parecer favorável da AMT e, portanto, vai para o Vice Tribunal de Contas e é este ano, 2023, será lançado a concurso. Mas isso não interfere porque já não interferia. Isto já não era um problema relativamente a essa circunstância, porque, evidentemente, que a mobilidade e com a proximidade dos territórios, ela tinha que ser realizada como ponto fulcral. E, portanto, essa situação ultrapassa-se relativamente a essa articulação entre os 2 concursos que estão em cima da mesa. Do ponto de vista daquilo que é, depois, a circunstância da pergunta do Grupo Parlamentar do Chega, se fomos auscultados pela Associação Nacional de Municípios, fomos questionados e houve uma resposta do ponto de vista da CIM, uma posição da CIM relativamente àquilo que era este propósito. Posição da Câmara de Vila de Rei, que também referiu naquilo que tem a ver com a circunstância de se estavam muito felizes ou não com esta circunstância de mudarem da CIM. Evidentemente, a Câmara de Vila de Rei nunca mostrou dificuldade em ingressar na CIM da Beira Baixa. O que preocupa naquilo que foi sempre a posição da Câmara de Vila de Rei e a calculada por nós, relativamente às reuniões que fomos mantendo sempre com as duas autarquias, no sentido de calcular quer as posições das duas autarquias, Sertã e Vila de Rei, mas não fragilizando a posição dos outros municípios, legitimamente, quer dos que constituem Médio Tejo, quer constituem a Beira Baixa, no sentido depois, na revisão dos pactos e na contratualização do novo pacto, não termos aqui problemas em que isto servisse eventualmente daqui de algum reacerto nessa circunstância e, portanto, não ficando nenhum dos territórios fragilizados relativamente àquilo que são as suas legítimas expectativas do ponto de vista da contratação do novo quadro de financiamento. Mas Vila de Rei nunca demonstrou que não queria vir. Atenção, também fico explícito. O que colocou sempre foi como é que nós acautelamos a nossa posição enquanto município relativamente à circunstância de termos projetos que estão a andar e vão continuar a andar dentro do quadro de financiamento da Médio Tejo para Portugal 2020, que está agora a encerrar este ano, e aquilo que vai ser o novo horizonte 2030 com essa circunstância. A tutela, quanto eu sei, e das reuniões que fomos tendo, foi aberta essa possibilidade, portanto, de traduzir essa manutenção para fundos de Vila de Rei, foi manifestado essa vontade e nessa circunstância acautelada desde logo essa condição. E, portanto, coisa diferente, eu tenho 9 minutos, estão ali 5:36, não quer dizer que os tenha que exercer todos, mas só para dar aqui ênfase relativamente àquilo que eu referi na primeira intervenção. E que é importante, e que mesmo este assunto sirva de forma pragmática, coerente, para a Assembleia da República, aqueles que devem, de facto, estruturadamente planear o país, juntamente com os vários níveis orgânicos do Estado, é que qualquer alteração do ponto de vista que tem a ver com a escala geográfica seja traduzida e seja de facto exercida numa relação próxima com os agentes do território. Evidentemente que os municípios são aqueles, e não estou aqui a pôr em bicos de pés, mas são com certeza aqueles que conhecem com maior profundidade e com maior proximidade as dinâmicas, sejam elas sociais, económicas, aquilo que queremos impregnar no território. E essa circunstância deve ser, de facto, uma articulação plena entre a tutela, com certeza que sim, entre os vários organismos de planeamento que o Estado tem e depois numa discussão rápida, mas assertiva, daquilo que são os modelos para esse mesmo planeamento. Quanto mais não seja, fica deste histórico, como falamos da Lei 75 até agora, situações que deviam ter sido ultrapassadas de forma a que os territórios objetivamente tivessem um maior empenho naquilo que eram as decisões. E, portanto, nessa circunstância, deixar também esta minha afirmação de que, com certeza, estaremos sempre disponíveis, contrariamente muitas vezes a esta circunstância, e sabemos do ponto de vista político, como é natural e legítimo, as posições diferenciadas, mas posso dizer que não é uma cor política que interfere com os autarcas naquilo que é a gestão dos seus territórios, sejam eles os quais forem, e, portanto, isso ultrapassa muito as barreiras que temos do ponto de vista daquilo que é a nossa estratégia para desenvolvimento local. Muito obrigado.
Sr. Presidente Engenheiro João Lobo, muito obrigado. Também agradecer ao Dr. João Carvalhinho, agradecer aos Srs. Deputados. Srs. Deputados, está encerrada esta audição. Muito obrigado.